Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas.
Paulo, o discipulador de vidas. O que podemos aprender com a vida do apóstolo dos gentios e aplicarmos os princípios de pregação, acompanhamento e discipulado da vida de uma igreja e também de líderes, líderes formando líderes? Estas questões e muitas outras você aprendeu hoje comigo no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para participar hoje da lição bíblica número 8, das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como título Paulo, o Discipulador de Vidas. Convido também você a participar neste sábado, às 21 horas, no chat de voz, no Telegram, em que teremos a participação de um pastor que tem uma experiência imensa na pregação da palavra, inclusive com experiência de pregação no sertão, em regiões muito, vamos dizer, complicadas para o ensino, inclusive para o discipulado das pessoas. Então, se você quiser também ter esse tipo de conteúdo, você acompanha conosco no Telegram, o link vai constar na descrição. Nesta aula, quero abordar com você aqui o seguinte textuário. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, conforme Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. A verdade prática diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você faça o uso destes em seu estudo bíblico. Nosso texto bíblico base se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e também no mesmo livro, capítulo 20, do versículo 1 ao 4. A introdução diz o seguinte: objetivo geral, revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Objetivos específicos, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. Ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Inclusive, esse é um dos pontos mais interessantes que eu julgo aqui nesta aula. No tópico da nossa lição bíblica, que tem como título Paulo e o discipulado bíblico, no subitem 1, que fala sobre o discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, em que há uma ênfase no discipulado, na formação de discípulos, ou seja, discípulos formados por Jesus estavam na incumbência de continuar a mensagem sendo propagada, a mensagem sendo pregada, sim, pregação e ensino, pregação e discipulado, são coisas indissociáveis, não tem como separar. Quem resolve separar, provavelmente vai ter seríssimos problemas, pois uma boa pregação ela ensina. E todo ensino, de alguma medida, é também uma pregação. Então, não tem como desassociar esses elementos. É muito complicado quando alguém vai por esse caminho. É, inclusive, interessante ver a nuance do texto bíblico, tanto de Mateus como de Marcos, quanto ao ide de Jesus. Um dá ênfase na ideia de evangelismo, de missões, e um outro fala de discipulado. Mas não seria a mesma coisa? A gente tem que entender também um pouco desse contexto. A mensagem que se quer passar não é apenas a pregação, é a pregação e formação de novos crentes, crentes fundamentados na palavra, crentes fundamentados no Evangelho de Cristo. O subitem 2, Paulo, o discipulador. E aí a gente pega o gancho que fica no tópico 1, que fala sobre o ide de Jesus, a intenção dele que mais pessoas conheçam o Evangelho, e Paulo, ele é alcançado por este evangelho e ele também tem na incumbência a obrigação, na visão dele inclusive, que ele tem que trazer essa mensagem para mais pessoas carecem da mensagem da salvação. Paulo não é apenas um pregador, Paulo não é apenas um pastor, Paulo também é um discipulador. E, na verdade, se formos pensar um pouco mais, não tem como alguém ser seriamente um pastor se não for, de fato, um discipulador. Porque pastor, ele vai ter apenas que não só ensinar, mas ele também tem que viver, ele também tem que dar exemplo, ele também tem que acompanhar. Por isso que ser pastor não é para qualquer um. É muita responsabilidade, muita atribuição e tem que ter uma vocação para isso. Principalmente isso, a vocação. Então, Paulo integrava o ensino das Escrituras com o discipulado. Não tem como deixar essa coisa separada. Ele instruía os demais irmãos, não apenas com palavras, mas com exemplo. Isso é muito importante. Não adianta ter ortodoxia, ter a conduta correta sendo mencionada, a conduta correta, a doutrina bíblica sendo exposta, mas faltando com a prática dela. Então, a ideia da ortopraxia, da prática correta, é fundamental. No subitem 3, temos aqui a metodologia de Paulo para o discipulado. A gente percebe que Paulo, ele tinha o caráter de pregador, ele pregava, ele formava um grupo de crentes quando chegava em uma determinada região, ou seja, ele mencionava a palavra, pessoas se convertiam e a partir desse momento, quando se criava a comunidade, ele passava um tempo instruindo essas pessoas, ele identificava líderes, pessoas que poderiam ser instrumentos capacitados por Deus para a continuidade daquela obra, ele os comissionava para aquela missão e ele já partia para uma outra região, para uma outra cidade, buscando trazer mais pessoas para o evangelho. Então, ele tinha a capacidade de formar aquele grupo inicial, ele também tinha a capacidade de formar novos líderes, ele tinha a capacidade, inclusive, de deixar esses líderes andarem com suas próprias pernas. Talvez uma pessoa com a mente muito pequena, fechada, o qual não queria deixar o espaço para novas lideranças, ele queria talvez ficar num lugar apenas e ficaria naquele lugar isolado, tentando conduzir aquela comunidade. É algo que pode ser proveitoso? É. Mas poderia deixar muito a dever do que poderia ser feito. E Paulo, ele identificou a caminhada dele, identificou o objetivo dele e ele perseguiu isso. E ele não tinha essa vaidade de querer permanecer em um único lugar, conduzindo aquele rebanho, não. Ele formava líderes, ele deixava aquele grupo e já partia para uma outra comunidade. Ou formar uma outra comunidade. Ele também instruiu os crentes e os líderes à distância, por meio de cartas. As cartas do apóstolo Paulo, se formos observar, elas são muitas vezes, inclusive, reações, não são condutas proativas do apóstolo, mas condutas em virtude de uma ação que ocorreu por meio dos crentes em um determinado lugar. Ele tinha ciência, ele era questionado, ele era indagado e ele dava um direcionamento a respeito disso, tá certo? Então, se formos observar, Paulo, de alguma forma, até destaquei aqui, ele replicou parte da metodologia de Jesus. Por que o que Jesus fez? Ele trazia pessoas para o seu convívio, que eram os discípulos com maior proximidade, pessoas que faziam parte daquele grupo que inicialmente foi impactado pela mensagem do Evangelho. Ele selecionava um grupo, ele capacitou aquele grupo e, ao se despedir, ao deixar que a humanidade, como homem, como pessoa física, vamos dizer assim, ele deixou este grupo preparado para a continuidade da obra. E, de alguma forma, esse próprio Cristo disse que estaria conosco, estaria com aqueles discípulos até a consumação dos séculos e que enviaria o Consolador, aquele que também nos instruiria na verdade, que é o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, de alguma forma, podemos observar que o que o Paulo tenta fazer é uma espécie de replicação do que Jesus fez. Jesus, ele trouxe as pessoas para o convívio com Deus, inclusive ele sendo o próprio Deus. Ele, ao trazer essas pessoas para a mensagem de Deus, a mensagem dele, que era o próprio Deus encarnado, ele permitiu que algumas daquelas pessoas se tornassem líderes e fossem os, digamos, os principais divulgadores da mensagem do Evangelho. Paulo, ele fez isso com algumas pessoas, comissionou elas na direção, na propagação da palavra em determinadas regiões. Mas ele, de forma alguma, os desamparou. Aquilo que estava ao alcance dele, ele fez. Lógico, não tem como comparar Paulo com Jesus. Não tem como comparar Paulo com a obra de Deus, do que ele pode fazer. Mas Paulo foi um instrumento de Deus e aquilo que esteve ao alcance dele, ele não deixou de fazer e fez isso em prol do reino de Deus e não em prol aí de algum elemento particular. Isso é muito importante destacar. Aqui eu quero levantar com você algumas questões que são muito importantes. Eu poderia ter feito inclusive isso no meio da aula, no final, no início. Então assim, você como professor de escola dominical, fique à vontade de saber qual o melhor momento de você talvez levantar essas questões. E por que a gente tem que pensar um pouco essas questões ao discutir esta aula? É porque se vamos falar sobre discipulado, temos que entender quais são os principais desafios, os principais problemas para o discipulado cristão. Primeiro deles, eu quero destacar a ausência de comprometimento da igreja como instituição nesse propósito. Ou seja, a formação de novos discipuladores. Ah, será que a igreja tem interesse nisso? Como a igreja investe nisso? A igreja tem despendido tempo, e quando eu falo igreja aqui, basicamente é a alta liderança da igreja, que vai dar provavelmente esses direcionamentos. Então, um problema para o discipulado é quando a igreja não tem esse comprometimento. Um outro elemento também importante é quando os discipuladores ou aqueles que querem ser discipuladores, eles não possuem conhecimento bíblico suficiente. Então, eles têm que ter conhecimento bíblico adequado, minimamente aceitável para a propagação da mensagem. Olha que eu nem coloquei aqui que poderia também ser um elemento importante, e é inclusive importante, o testemunho, a vida, a prática daquela pessoa. Mas antes de ter a prática, é necessário ter o conhecimento. Alguns pecam já no campo do conhecimento, no campo de entender quais são as verdades. A partir do momento que a pessoa não conhece nem sequer as verdades básicas, como essa pessoa vai poder ser um discipulador sério, um discipulador que vai trazer frutos para o reino? Então, se falta esse elemento, provavelmente vai haver equívocos, vai ocorrer equívocos quanto a essa conduta dessa pessoa na prática. Então, o conhecimento básico é essencial para que possibilite, não quer dizer que vai ocorrer sempre, mas que haja margem para a vida mais adequada, para a vida dentro dos princípios que o Senhor estabeleceu. Mas para isso, precisa ter conhecimento. Então, a má formação de líderes também é outra questão. Líderes com má formação certamente vai contribuir para igrejas deficientes, igrejas que não vão atender o chamado do próprio Cristo, porque a formação do líder maior, ela ficou capenga, ela ficou fraca, e isso vai trazer consequências para a igreja como um todo, tá certo? Outro elemento também que é um fator limitante, e aí sim é um fator, um desafio, é a ausência de recursos financeiros, ou, se não for a ausência, pelo menos limitações de recursos financeiros. A partir do momento que existe essa limitação, a igreja tem pouco poder, ou diminui o poder dela de atuação na propagação do discipulado, do ensino. Uma escola dominical, com a estrutura mínima necessária, um incentivo a uma escola teológica, por exemplo. Ou seja, tudo isso fica muito complicado quando não se tem recurso financeiro. Então, o recurso financeiro, ele não é o elemento que toca tudo. Não é isso. Mas ele é um insumo importante que não podemos desconsiderar. O quanto poderíamos fazer em prol do discipulado se tivesse mais recursos financeiros? Isso é um ponto importante. É material humano, mas também material físico, material financeiro. Isso aí também tem que ser levado em conta nesse quesito. Bem, a perseguição também religiosa é um outro fator. Essa perseguição pode ocorrer talvez em alguma comunidade, em alguns lugares, até mesmo um país inteiro. Tem perseguição ao evangelho, perseguição à pregação da palavra e, consequentemente, ao discipulado. Se nem sequer pode falar de Jesus, se nem sequer pode andar com a Bíblia no braço, quanto mais ter um ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Então, isso é um problema muito sério também. Outro elemento também que tem ultimamente tirado o foco de igrejas é o apego a conteúdos ou áreas que até são importantes, mas não pode se comparar com a mensagem genuína do Evangelho e na formação de novos discípulos, que é o quê? A busca de falar sobre elementos emocionais, caráter financeiro, prosperidade financeira, tudo isso atrapalha a propagação do Evangelho. No tópico 2, em toda a nossa lição bíblica, temos a pregação como ponto de partida. E esse item do tópico 2, que tem como tema geral o discipulado e a missão de pregar e ensinar, podemos considerar assim: pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso proteger, é preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A igreja de Cristo se expandiu assim. Isso é muito importante mencionar, porque a pregação com ousadia, com engajamento Isso foi o que trouxe grande parte da expansão do Evangelho. É lógico que a obra é de Deus, mas ela depende e ele precisa. Por que ele precisa? Porque ele escolheu. Olha só, ele não precisa, mas ele escolheu precisar contar conosco para a propagação da palavra. Então, considere-se você, sim, um discipulador. Pode talvez não ter aquela mega formação, pode não ter uma formação esplêndida, mas todo crente, de acordo com Mateus, já, qual já utilizamos como referência nessa aula, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, em que trata que nós devemos fazer discípulos. Então isso se aplica não só para aqueles discípulos naquele período da história. E nós, como pentecostais especialmente, acreditamos sim que essa mensagem é para todos os crentes, ou seja, um crente que chegou a Cristo, ele já está de alguma forma incumbido de ser um discipulador. Lógico, alguns têm o dom, alguns são chamados para isto, mas isso não desobriga os demais, de alguma forma, de alguma maneira, caminhar nesse sentido. Nem que aconteça apenas em sua residência, por exemplo, o que é, inclusive, muito relevante. O subitem 2 fala sobre o ensino, fazer discípulos, entre parênteses, que é exatamente o mandamento, vamos dizer assim, bíblico a respeito. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Ou seja, para que haja frutos para a sociedade, para que haja frutos para a igreja, para que haja frutos para o reino, é necessário o adequado ensino bíblico, o discipulado. Não podemos negligenciar isso. Não adianta a pessoa conhecer a Cristo, saber que vai morar no céu, mas ela não saber quais são os elementos práticos da fé, as condutas corretas ou esperadas de um crente. Como é que ela vai saber disso? Lendo e analisando as Escrituras, compreendendo a verdade do Evangelho e aplicando a verdade em sua vida. É assim que devemos caminhar. Então, a partir desse elemento, o subitem 3 fala sobre pregação e ensino. E eu quero dar uma ênfase aqui a você, mais uma vez, e mencionar: pregação e ensino são inseparáveis. Inseparáveis. Toda pregação é um ensino. Todo ensino, de alguma forma, utiliza-se do arcabouço de uma pregação. Então, dizer que é uma caixinha ou outra, isso é uma falta de, na minha percepção, conhecimento. É bem verdade que muita gente até separa isso, e na prática você vê que essa pessoa não separa. Ela, quando está pregando, ela está ensinando. Mas essa percepção que ensino é apenas escola dominical, aí na minha concepção é pura balela, certo? Pouco importa também se há ensino é no culto de doutrina, no culto da palavra, depende de como chama em sua região, em sua igreja. Não, ensino deve ser feito toda pregação, ensino deve ser em todo culto, de alguma forma tem que ter ensino. Vai haver ensino. Agora, a qualidade desse ensino, a magnitude, a profundidade, aí são outras questões, mas ensino tem que ter, até porque a pregação, de alguma forma, tem que ser um ensino invariavelmente. Então, essa separação, na minha concepção, ela é muito equivocada, errônea. No tópico 3, nossa lição, temos o discipulado com pessoas de outras culturas. E não tem como não falar sobre discipulado hoje, no nosso contexto global, em que as igrejas trabalham, inclusive, com obras transculturais na obra missionária e que também envolve o discipulado. Não tem como não falar sobre elemento cultural. Não tem como falar, talvez, no nosso próprio Brasil, o elemento cultural. Pessoas que vão da região, da capital de uma cidade, e vão para o interior, para um sertão, e vão enfrentar outras culturas dentro do mesmo estado. Isso é importante mencionar. A gente tá nem falando de uma outra região, que também tem latente. Isso é latente, mas culturas, às vezes, distintas dentro do próprio estado. A visão de uma pessoa que mora num grande centro urbano é muitas vezes contaminada por alguns elementos que são diferentes da contaminação ou da influência que pessoas do campo, por exemplo, sofrem ou tiveram acesso. Então, isso formata um perfil de pessoas diferentes. Então, como deve ser o discipulado nesse ambiente? Como deve ser o discipulado no ambiente, por exemplo, do sertão? Questões como essa, inclusive, vamos tratar no chat de voz no Telegram. E fica o convite mais uma vez, link na descrição, todo sábado às 21 horas, e vamos tratar tratar dessa questão com um pastor que tem vivência nesse aspecto, certo? Vai ser uma pessoa que tem vivência, experimentado isso. Bem, a pregação para os seus irmãos, esse é um ponto muito importante que tem a ver com cultura. É muito mais fácil em tese, ou pelo menos se espera, né? Falar no ambiente que você está mais acostumado. Isso aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com o próprio Paulo. A pregação inicial foi para os próprios judeus. A barreira que tinha entre eles, principalmente, era a religião, digamos, natural dos judeus, que era o judaísmo, lógico, e essa visão da religião natural, ou que era o ambiente deles, e aquelas pessoas não acreditaram em Cristo como Messias, virou uma barreira. Então, mas aquele ambiente inicial foi o ambiente propício para a pregação, inclusive utilizando-se do conhecimento prévio deles, que seria uma espécie de pré-evangelismo, lógico, e também das próprias sinagogas, o ambiente religioso que eles se reuniam para ouvir a mensagem que Paulo, inclusive, com muita sabedoria, as utilizou em seu ministério. Além disso, no subitem 2, a expansão para os gentios. Aí entra um espaço importante na história da igreja. Em Atos, tem os registros do comissionamento para esta grande e importante obra, feita por Paulo e outras pessoas mais. E a mensagem estava sendo pregada ao mesmo tempo, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, em outras nações. E Paulo fez parte disso. Então, não tem como também não falar sobre o aspecto do discipulado e pensar que o discipulado deve ser feito na minha cidade, na minha igreja, mas também fora deste ambiente, alcançar o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Não é atender apenas a minha localidade e depois pensar em outra. Não, atender a minha localidade e atender as outras localidades também. No subitem 3, temos o discipulado numa cultura diferente. E aí, o apóstolo Paulo ele nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho a pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Quando fala religião, não tem nem como ser compatível, né? Mas alguns costumes, eles podem ser muito equivocados e o evangelho vai combater estes costumes, ou seja, vai trazer mudança naquela cultura, o que algumas pessoas acham que isso é um problema. A cultura, ela tem que ser respeitada, na minha opinião, sim, enquanto não bater de frente com o evangelho, enquanto não conflitar. Conflitou, o evangelho se estabelece. Isso é óbvio, mas muita gente caminha no sentido que não se respeita a cultura. Isso é um problema. Então, quer impor um aspecto, vamos dizer, mais ocidental, ou vamos pensar assim um pouco caixinha, um modelo assembleano que deve ser o crente, e o modelo assembleano é um dos modelos. E quem disse que o modelo assembleano é o melhor? Quem disse que o pentecostalismo é a melhor alternativa de pensamento teológico? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acredito dessa forma, mas eu vou pregar essa mensagem para essa pessoa ou vou pregar Cristo crucificado, que ele morreu, ressuscitou e vai voltar para resgatar a igreja? Eu tenho que saber diferenciar aquilo que é principal, é essencial na pregação e aquilo que é secundário. Até isso o discipulador tem que ter uma noção. Um discipulador não é para gastar tempo falando sobre usos e costumes. Usos e costumes particulares de uma denominação que, quando vamos ver amparo bíblico, inclusive, não faz sentido. Perceba? Tem que ter pudor? Tem. Tem que ter modéstia? Tem que ter. Tem que saber se vestir? Tem, mas o evangelho já fala disso, não precisa colocar regrinhas de bolso em específico, né? Então, assim, vira alguns problemas dentro do ambiente de discipulado, porque há uma má formação dos discipuladores. Discipuladores que pregam uma igreja, discipuladores que não pregam a Cristo, esse é um problema. Os discipuladores devem pregar a Cristo, e obviamente eles vão se identificar com alguma igreja e fazer parte de alguma igreja, mas esse é o ambiente essencial. A mensagem não é de uma igreja, a mensagem é de Cristo, e quem prega isto? A igreja. Inclusive a igreja institucional, a igreja organizada, que tem uma liderança, uma igreja que tem pessoas que apoiam financeiramente, isso tudo é uma igreja. Então a gente tem que ter muito bem isso em nossa mente. Outra questão também é que devemos saber quem vamos evangelizar, compreender as características de cada pessoa e grupo, pois o discipulado deve ser estruturado para que este ou aquele grupo tenha acesso à mensagem do evangelho. Isso é fundamental. Eu não posso negligenciar a mensagem, mas eu posso ver as formas de comunicar esta mensagem. Eu posso ver as metodologias aplicadas para o ensino, para o discipulado. Se formos pensar até mesmo dentro do ambiente da igreja, com a série de pessoas já crentes que estão caminhando, como é o discipulado desta igreja? Eu não tenho que comunicar de forma diferente para um jovem do que para um adulto? Eu não tenho que comunicar de forma diferente para uma criança, para um adolescente? De uma criança para um adulto, são formas de ensinar diferente, são formas de discipular distintas. Essas maneiras distintas de ensino não quer dizer que a mensagem está equivocada ou que a mensagem foi adulterada. Não, a mensagem é para ser inclusive a mesma. Só que o formato, o mecanismo, as metodologias empregadas, elas devem ser formatadas e pensadas para cada grupo, dentro da minha igreja, dentro da minha região, dentro do meu, da minha cidade, estado e país, e levando em conta as outras culturas, os outros povos, as outras comunidades e elementos que podem ser, digamos, mantidos em outros ambientes e elementos que devem ser reconsiderados porque afrontam a verdade e a essência do Evangelho. Dadas essas informações, não tem mais o que dizer a não ser fecharmos aqui alguns elementos que eu julgo essenciais. Se você achar que tem mais algum ponto pertinente, deixe os comentários para que possamos considerar e observar e outras pessoas também posteriormente. Bem, à conclusão podemos chegar ao seguinte: a missão da igreja é pregar e ensinar. Não é só pregar e não é só ensinar, é pregar e ensinar. O discipulado compreende a missão de pregar o evangelho e ensiná-lo com caráter formativo. O discipulado é custoso e difícil, mas deve ser praticado. Não podemos negligenciar ele. Nem todo crente é um discipulador nato. Olha só. Nem todo crente é um discipulador nato, mas devemos sim inspirar outras pessoas no caminho do Senhor. De alguma maneira, todos nós somos discipuladores, mas um discipulador nato, vocacionado, aquilo ali pode ser muitas vezes um desdobramento, uma evidência de um dom que Deus tem dado àquela pessoa, uma vocação específica. Mas isso não quer dizer que os demais crentes, aqueles que não possuem esse chamado, eles não sejam discipuladores. Você, pai de família, mãe de família, você tem filhos, você é um discipulador, você é um discipulador em sua casa, instruindo o caminho em que seus filhos devem andar. Perceba que quem vai alcançar essas pessoas vai ser Cristo, lógico, mas ele vai usar de instrumentos, de pessoas para isto. E o primeiro ambiente em que ele espera que isso ocorra é dentro das famílias, dentro dos lares, contando com os pais que possuem o conhecimento bíblico, que possuem o conhecimento da verdade e vão expor aos seus filhos desde sua tenra infância, desde a sua meninice, para que sejam adultos que façam a diferença para o mundo, para a sociedade, para a igreja e que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.